Estamos apresentando Salão Verde.
A cidade de Goiás virou a capital do cinema ambiental na semana passada. O Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, o FICA, chegou à sua 11ª edição com um recorde de inscrições. Foram 556 produções inscritas, vindas de 55 países.
Como não podia deixar de ser, ano o festival abriu um grande espaço para discutir os principais temas ambientais da atualidade. E foi do Fórum Ambiental que veio o alerta. O Cerrado pode ser reduzido à metade até 2050, se mantido o atual ritmo de devastação. O nosso colega José Carlos Oliveira acompanhou toda a programação do FICA e traz agora um resumo dos debates no Fórum Ambiental do Festival.
A aceleração do desmatamento no Cerrado e o impacto das mudanças climáticas dominaram os debates do Fórum Ambiental realizado na cidade de Goiás em meio ao Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental. O Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento da Universidade Federal de Goiás divulgou novas projeções sobre a devastação do Cerrado. Mantido o ritmo atual de desmatamento, os 2 milhões de hectares do bioma serão reduzidos à metade até 2050, perdendo espaço para as atividades agropecuárias. O desmatamento aumenta no mesmo ritmo das plantações de cana-de-açúcar, impulsionadas pela demanda por biocombustíveis. O autor do estudo, professor Nilson Ferreira, afirma que o anúncio do governo de só permitir a expansão da cana em áreas já devastadas ficou apenas na promessa.
O governo e muitos setores sucroalcooleiros, eles anunciaram, né, algum tempo atrás, que a expansão da cana-de-açúcar se daria em áreas de pastagem. Mas, de fato, isso é só um anúncio. Não é uma obrigatoriedade, não tem uma instrução normativa, não tem nada jurídico, né? Ficou, assim, uma propaganda, né? Olha, né? Só que o governo não combinou isso com os usineiros, né? Não tem nenhuma instrução a esse respeito.
Nilson Ferreira alertou que a devastação do Cerrado também aumenta os riscos de degradação da Amazônia por causa da redução da disponibilidade de recursos hídricos na região. Para reverter esse quadro, ele sugeriu o imediato zoneamento do Cerrado e mais rigor na fiscalização dos órgãos ambientais. O coordenador do Fórum Ambiental, Laerte Ferreira Júnior, reconhece o valor econômico da agropecuária, mas ressalta que a expansão do setor sobre os biomas brasileiros não trouxe desenvolvimento socioeconômico para as regiões. O Cerrado, por exemplo, é ocupado por bolsões de pobreza. Ao mesmo tempo, o setor agropecuário representa menos de 8% do produto interno bruto do bioma. Para Laerte, as crises econômicas, sociais e ambientais precisam de soluções integradas.
As crises, elas obviamente estão intimamente interligadas. As soluções para essas crises precisam ser soluções integradas, também buscando uma sinergia. Então, nós não podemos discutir meio ambiente sem discutir pobreza. Não podemos discutir meio ambiente sem discutir o modelo econômico vigente. Então nós pensamos realmente que as crises não têm fronteiras temáticas, geográficas, temporais e precisamos certamente de novos paradigmas.
O Fórum Ambiental do FICA debateu ainda o desafio de conservar a Amazônia, a procura por novos instrumentos econômicos para o meio ambiente, como o mercado de carbono, e as adaptações e políticas governamentais necessárias em cenário de mudanças climáticas. Da cidade de Goiás, José Carlos Oliveira.
Além do alerta feito pelos pesquisadores, os filmes exibidos na 11ª edição do FICA também cumpriram o papel de apresentar denúncias e soluções para os problemas ambientais. A mostra competitiva contou com 29 produções, 12 nacionais e 17 estrangeiras. O alemão Veneno à Venda, por exemplo, mostrou a luta conjunta de veteranos de guerra dos Estados Unidos e do Vietnã por reparação dos danos causados pelo chamado agente laranja, um produto altamente tóxico produzido pela Monsanto, uma das gigantes da indústria química mundial.
Já o brasileiro A Árvore da Música usou a arte do cinema para falar dos esforços de ambientalistas e músicos para evitar a extinção do pau-brasil, a árvore que deu nome ao país e é considerada nobre para a produção de arcos de violino para a música erudita. O diretor do filme, Otávio Juliano, manifesta otimismo com o processo de replantio da árvore.
O pau-brasil é um caso de sustentabilidade, né? Uma espécie da Mata Atlântica tão emblemática que deu nome ao nosso país, chegou no ponto máximo de degradação. Então, ou você planta para usar, ou você não usa mais. E esse fim tão nobre, né, de arcos para música, foi o grande mote desse filme.
As crianças ganharam uma mostra especial. O Fica Animado apresentou 11 curtas-metragens com o objetivo de despertar o público infantil para a temática ambiental. A menina Vitória Salgado, de 11 anos e estudante do curso fundamental do Colégio Cora Coralina, na cidade de Goiás, comentou as lições que ficaram de alguns dos filmes a que assistiu.
Cuidar do meio ambiente, né? Preservar a cidade, preservar os rios, não jogar lixo, não é matar, é cortar as árvores, nem destruir o mundo.
O FICA, que teve custo total de 3 milhões de reais, atraiu quase 20 mil pessoas à cidade de Goiás. A partir de julho, alguns filmes do festival serão exibidos em outros estados, numa espécie de FICA itinerante. Já foram definidas datas para exibições em Goiânia, Campinas, São Paulo, Porto Alegre, Canela, Florianópolis e Trancoso, na Bahia.
No Momento Eco de hoje, a gente vai acompanhar a saga dos pequenos produtores rurais da cidade catarinense de Painel. Eles sobrevivem da criação de gado, pequenas lavouras e principalmente da venda de pinhões. Agora, Sebrae e CNPq estão apoiando um projeto que pretende estudar e melhorar a forma de coleta das sementes que começa a cada inverno.
Momento Oeco.
Bom dia, ouvintes do Salão Verde. Quando se fala em meio ambiente no Brasil, logo vem à cabeça a Amazônia. Mas o país tem outras regiões belas e ameaçadas. É o caso das florestas com araucárias na região sul. Elas perderam 98% da área original pela exploração madeireira e pela abertura de pastagens. No que resta dessas matas no Planalto Catarinense, no município de Painel, a principal fonte de renda de 200 famílias é a venda de sementes do pinheiro brasileiro. Os produtores completam o orçamento com a criação de gado e produção de leite, pequenas lavouras e colheita de erva mate e vime. Mas quem dá dinheiro mesmo são os pinhões. São necessários muito fôlego e disposição para escalar árvores com dezenas de metros e derrubar as pinhas, que pesam em média 2,5 kg. Ano passado, o município produziu 500 toneladas de pinhões. Quase tudo é comprado por intermediários, sem nenhum tipo de processamento. Por isso, é preciso organizar e melhorar aquela economia, agregando valor à produção e melhorando a renda das famílias. Sebrae e CNPq estão apoiando a Prefeitura e o Projeto Caiuvá para estudar e melhorar as colheitas que acontecem sempre durante o inverno. A prática ajuda a manter as florestas, mas especialistas ainda não sabem se ela ajuda na regeneração das matas e se mantém alimentos suficientes para animais nativos. Com a proibição do corte das araucárias em 2001, produtores têm eliminado pinheiros jovens e até árvores do sexo masculino. Elas não produzem pinhões, mas fertilizam as árvores fêmeas. No inverno, os pinhões são praticamente a única comida disponível para ouriços, esquilos, pacas, papagaios e gralhas. São eles que ajudam a espalhar sementes e ampliar as matas com araucárias. Sem mais apoio em curto prazo, a economia do pinhão no Planalto Catarinense pode sucumbir pela falta de condições de comercialização ou pelo envelhecimento das matas. Seria mais uma chance perdida para transformar em prática o discurso da sustentabilidade. Para o Salão Verde, Alden Borscheit, repórter do site Oeco.
Momento Oeco. Uma parceria Salão Verde e site Oeco. Acesse www.oeco.com.br.
Cientistas da Conservação Internacional acabam de descobrir novas espécies no Equador. Nas florestas da Cordilheira do Condor, no sudeste do país, foram encontrados 7 novos tipos de insetos, 4 anfíbios e 1 réptil, incluindo uma salamandra de olhos esbugalhados e um minúsculo e venenoso sapinho ponta de flecha.
Além das espécies novas, a expedição encontrou diversos animais raros, como uma perereca de vidro e sapos arlequins, de um gênero que havia sido devastado por um fungo fortemente letal para os anfíbios. Os pesquisadores esperam que as descobertas estimulem o governo equatoriano a fortalecer a proteção da área, que fica próximo à fronteira com o Peru.
Dica da semana.
Dino, jura, papudo ou verdugo. Um desses vai ser o nome de uma iguana macho que vive há 4 anos no Instituto Butantan, em São Paulo. E quem vai escolher o nome serão os internautas, em uma votação que segue até o próximo dia 30.
A votação pretende aproximar os visitantes, principalmente as crianças, aos animais. Segundo o diretor do Museu Biológico, Giuseppe Porto, a ideia é que, mais familiarizadas, as pessoas não maltratem nem abandonem os bichos.
Para votar, basta entrar no site do Butantan e escolher uma das 4 opções. O resultado será anunciado em 1º de julho no próprio site. O endereço é www.butantan.gov.br. Repetindo, www.butantan.gov.br.
E depois de votar, Ana, o internauta pode aproveitar e conhecer um pouquinho do trabalho desenvolvido por esse importante instituto. Vale a pena dar uma olhada, por exemplo, nas dicas sobre o que fazer em caso de acidente com animais peçonhentos.
Então, com um convite para você escolher o nome da iguana que vive no Instituto Butantan, a gente encerra o programa de hoje. Esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet, pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br.
O Salão Verde de hoje teve edição e apresentação de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina, a sonoplastia de Chico Mendes e a coordenação de Aprígio Nogueira. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.